Fala pessoal, meus queridos concurseiros, estamos aqui para mais um resumão. Dessa vez vai ser conceito de dados, informação e conhecimento. Bom, vamos lá. Dado, por definição, ele é um registro ou anotação de algum evento ou ocorrência. Eles não possuem qualquer sentido ou significado. Tratam-se de símbolos que representam coisas, ações, quantidades, números e etc. Uma informação, ele é um conjunto de dados, que tenha um determinado significado. Portanto, quando um conjunto de dados possui algum significado, a gente está falando de uma informação. Conhecimento, por sua vez, ele é um conjunto de informações, cujo padrão ou cujas implicações foram compreendidos e que depende da mente humana, pois só faz sentido se for por ela interpretado, perdão. Criação de conhecimento organizacional. Bom, aí a gente tem dois tipos: o conhecimento explícito e o tácito. O conhecimento explícito, ele é objetivo, sistemático e formal. Ele pode ser expresso através de símbolos, regras, manuais, normas, equações, coisas desse tipo. Ele é fácil de ser compartilhado, comunicado e formalizado, diferentemente do conhecimento tácito, que é o que a gente vai ver agora. O conhecimento tácito, ele é subjetivo, pessoal, implícito e informal. Ele está relacionado à interpretação que o indivíduo faz das informações que ele recebe. Ele é difícil de ser compartilhado, comunicado e formalizado. Bom, a conversão do conhecimento se trata da seguinte coisa, ó. A criação de conhecimento nas organizações é algo que é dinâmico e constante e envolve a interação contínua entre os conhecimentos tácitos e explícitos. Em outras palavras, o conhecimento humano ele é criado e expandido através da interpretação entre o conhecimento tácito e o conhecimento explícito. Essa interação é chamada de conversão do conhecimento. Bom, existem quatro modos de conversão do conhecimento. São eles: socialização, externalização, combinação e internalização. A socialização acontece de conhecimento tácito para conhecimento tácito. É uma forma de compartilhamento de experiência entre os indivíduos. O indivíduo pode adquirir conhecimento diretamente de outro indivíduo. Isso pode ocorrer através da observação, da imitação, da prática, etc. Em outras palavras, a socialização é um processo no qual experiências baseadas em modelos mentais ou habilidades pessoais são compartilhadas entre os indivíduos para a criação de novos conhecimentos tácitos. O modo de conversão do conhecimento, chamado de externalização, acontece do conhecimento tácito para conhecimento explícito. É realizada por meio de metáforas, analogias, conceitos, hipóteses ou modelos ou diálogos. A externalização busca articular conhecimento tácito através do diálogo da reflexão. É realizado por meio do diálogo e da reflexão, com a criação de novos conceitos. Bom, o modo de conversão chamado combinação, ele acontece de conhecimento explícito para conhecimento explícito. Ele ocorre através da troca e combinação de diferentes tipos de conhecimentos explícitos. Os indivíduos podem trocar e combinar o conhecimento através de documentos, reuniões, conversas, ou programas de treinamento formal, como aulas, ou redes de comunicação computadorizadas. Em outras palavras, a combinação pode ser entendida como o processo, a compilação de diversos conhecimentos explícitos, podendo ocorrer a reclassificação, a separação ou a somatória de conhecimentos. Por último, tem o modo de internalização, que acontece do conhecimento explícito para conhecimento tácito. A internalização está relacionada ao aprender fazendo. Através da repetição da tarefa, o indivíduo ele aprende os procedimentos e internaliza o conhecimento. A internalização pode se dar com a utilização de manuais, relatos orais, livros, aulas e etc. Resumidamente, de conhecimento tácito para conhecimento tácito, socialização. De conhecimento tácito para conhecimento explícito, externalização. De conhecimento explícito para conhecimento explícito, acontece a combinação. Bom, feito isso, existe a espiral do conhecimento. Para criar conhecimento, a organização deve impulsionar o conhecimento tácito individual, que é a base ou o início do processo de criação do conhecimento. O passo seguinte é amplificar esse conhecimento a nível organizacional, com o objetivo de que o conhecimento atravesse os diferentes níveis da estrutura organizacional, que é através dos 4 modos de conversão do conhecimento que a gente viu anteriormente. Consequentemente, é gerado um processo em espiral, de forma articulada e cíclica, chamado espiral do conhecimento. Consiste no seguinte, primeiro a gente tem a socialização, que é feito do tácito para o tácito. Depois a gente tem a externalização, que é feito do tácito para o explícito. Depois temos a combinação, que é de explícito para explícito. Depois a internalização, que é do explícito para o tácito. Então a gente volta para o primeiro método de conversão de conhecimento, que é a socialização tácito para tácito. E aí, sempre nesse ciclo. A espiral sempre se inicia com a socialização e termina nela mesma. E aí gera todo o ciclo. Bom, o conceito de gestão do conhecimento, para Chiavenato, a gestão de conhecimento refere-se à criação, identificação, integração, recuperação, compartilhamento e à utilização do conhecimento na empresa. Ou seja, trata-se de um processo integrado que tem por objetivo criar, organizar, disseminar e intensificar o conhecimento, no intuito de melhorar o desempenho da organização. Bom, de acordo com o autor, a gestão do conhecimento, GC, é o processo pelo qual as organizações geram valor a partir do capital intelectual e de ativos intelectuais. Gestão do conhecimento pode ser entendida como o processo de criar continuamente novos conhecimentos, disseminando-os amplamente através da organização e incorporando-os velozmente em novos produtos, serviços, tecnologias ou sistemas. Para Lacombe, existem 4 processos de conhecimento, de gestão do conhecimento. São eles a geração, organização, desenvolvimento e distribuição. Na geração, a geração ela consiste em identificar o conteúdo desejado e incentivar as pessoas a contribuir com ideias. O desafio nesse processo é vencer as barreiras tecnológicas, culturais e psicológicas. Enquanto a organização, depois que as informações foram devidamente coletadas, elas devem ser organizadas e ordenadas, com o objetivo de que possam ser representadas e recuperadas com rapidez e facilidade. Na parte de desenvolvimento, se tem o objetivo de selecionar e refinar o material, com o objetivo de aumentar o seu valor para o usuário. Um dos problemas enfrentados pela gestão do conhecimento é o excesso de material. E é exatamente esse problema que o processo de desenvolvimento visa selecionar. Na última parte, a gente tem a distribuição, que trata-se da forma como os indivíduos acessam o material. O material deve ser fácil de ser encontrado e acessado, e deve encorajar e incentivar o seu uso. Modelos dos capitais de conhecimento, ele é um grupo, grupo não, um teorema, podemos ver como um teorema. Existe a bolinha maior, que seria o capital ambiental, e dentro desse capital ambiental existem mais 3 bolinhas, que é o capital de relacionamento, o capital estrutural e o capital intelectual, que é o humano. Bom, os capitais do conhecimento são o ambiental, estrutural, humano e de relacionamento. O ambiental é o conjunto de fatores que descrevem o ambiente onde a organização está inserida. Esses fatores são expressos pelo conjunto das características socioeconômicas da região, como nível de escolaridade, distribuição de renda, taxa de natalidade, etc. Pelos aspectos legais, valores éticos e culturais, pelos aspectos governamentais, que é o grau de participação do governo ou a estabilidade política, pelos aspectos financeiros, como o nível da taxa de juros e os mecanismos adequados de financiamentos, e pelos aspectos tecnológicos. O capital estrutural, ele se refere aos sistemas administrativos, como marcas, patentes, rotinas, sistemas de informática e a cultura organizacional. Os sistemas físicos, eles utilizam para transmitir e armazenar o conhecimento, também fazem parte do capital estrutural. Ou seja, o capital estrutural, ele é composto por todos os aspectos que permitem o um bom funcionamento da empresa. O capital humano se refere aos conhecimentos, experiências, capacidades, habilidades e aptidões que os indivíduos possuem. O capital intelectual, ele é utilizado para gerar valor à organização. O capital humano é a capacidade necessária para que os indivíduos ofereçam soluções aos clientes. É a fonte da inovação e renovação. O capital de relacionamento se refere à rede de relacionamentos que a empresa possui com seus clientes internos e externos, seus parceiros e seus fornecedores. O capital de relacionamento funciona como um facilitador para o desenvolvimento dos outros capitais. Bom, capital intelectual é aspectos intangíveis desse capital. Existem os clientes, a organização e as pessoas. Em clientes, é o capital baseado no valor proporcionado pelo crescimento, força e lealdade dos clientes. Refere-se à estrutura externa, isso é, ao relacionamento com os clientes e seu impacto nos retornos e viagem e imagem. E como essa estrutura pode ser expandida para incluir novas relações externas? Um exemplo de medida que pode ser utilizada para medir o conhecimento organizacional sobre essa perspectiva é o índice de satisfação do cliente. O aspecto organizacional é o capital baseado no valor derivado dos sistemas organizacionais, dos processos organizacionais, da criação de novos produtos e do estilo administrativo. Ele refere-se à estrutura interna, que inclui sistemas e processos, as ferramentas de negócios, as marcas registradas e a cultura organizacional. Um exemplo de medida que pode ser utilizada para medir o conhecimento organizacional sobre essa perspectiva é o tempo médio de resposta para atender a solicitação dos clientes. O aspecto de pessoas no capital intelectual ele é baseado no valor da organização proporcionado pelo crescimento e desenvolvimento das competências individuais e como essas competências são aplicadas às necessidades dos clientes. Refere-se às competências e habilidades funcionais para agirem eficazmente em uma ampla variedade de situações. Um exemplo de medida que pode ser utilizada para medir o conhecimento organizacional sobre essa perspectiva é o custo de treinamento por colaborador. Capital intelectual, ativos intangíveis e invisíveis. Capital externo pertence à estrutura externa, são relações com clientes e fornecedores, marcas, reputação e imagem, e dependem de como a organização resolve e oferece soluções para os problemas dos clientes. Capital interno está relacionado com a estrutura interna, são os conceitos, modelos, patentes, sistemas administrativos e informacionais, são criados pelas pessoas e utilizados pela organização. Enquanto o capital humano está relacionado com as competências individuais, que são habilidades das pessoas em agir em determinadas situações, educação, experiências, valores e habilidades sociais. Agora, falando de gestão do conhecimento e organizações públicas, temos. A gestão do conhecimento ela é um processo contínuo e, de acordo com o IG, contribui com novas opções, melhorando a capacidade de realização com práticas que podem beneficiar muito a organização pública. Gerenciar o conhecimento tornou-se uma nova responsabilidade da administração pública para que ela possa aumentar a efetividade dos serviços públicos e melhorar a sociedade a qual ela serve. Nas organizações públicas, a gestão do conhecimento ajuda as organizações a enfrentar novos desafios, implementar práticas inovadoras de gestão e melhorar a qualidade dos processos, produtos e serviços públicos em benefício do cidadão usuário e da sociedade em geral. Ou seja, a gestão do conhecimento das organizações públicas permite o compartilhamento de processos e melhores práticas para beneficiar as organizações, os funcionários e a sociedade. Batista, ele define a gestão do conhecimento nas organizações públicas como um método integrado de criar, compartilhar e aplicar o conhecimento para aumentar a eficiência, melhorar a qualidade e a efetividade social e compartilhar legalidade, pessoalidade, moralidade e publicidade na administração pública e para o desenvolvimento brasileiro. Existem cinco processos de gestão para Batista. Entre eles são identificar, criar, armazenar, compartilhar e aplicar. Em identificar, a organização pública deve identificar as competências essenciais ao alcance dos objetivos, com o objetivo de identificar as lacunas de conhecimento. Ou seja, diferentemente entre os conhecimentos atuais que a organização possui e os conhecimentos necessários ao alcance dos objetivos. Criar é a parte... criar a lacuna de conhecimento. Pode ser eliminada através da conversão do conhecimento ou através da criação de novo conhecimento. A criação do conhecimento pode ocorrer em nível individual, grupal e organizacional. Armazenar tem por objetivo preservar o conhecimento organizacional. Ou seja, o objetivo que o conhecimento é que o conhecimento seja armazenado para reutilizado posteriormente. O armazenamento deve ser feito de forma que a recuperação do documento, do conhecimento seja realizada de forma rápida e fácil pelos indivíduos. Compartilhar o conhecimento deve ser compartilhado com o objetivo de promover a aprendizagem contínua e a inovação, no intuito de permitir que os objetivos organizacionais sejam alcançados. A organização deve estimular o compartilhamento do conhecimento, pois este é um fator essencial ao alcance dos objetivos. Aplicar o conhecimento agrega valor apenas quando é aplicado nos processos da organização e, consequentemente, melhora os produtos e os serviços da organização. Na visão de Batista, são identificar, criar, armazenar, compartilhar e aplicar, enquanto na visão de Lacombe seria a geração, organização, desenvolvimento e distribuição. Para modelos de aprendizagem, a gente tem dois, o cognitivo e o behaviorista. O behaviorista tem como principal foco o comportamento, preconizando que esse pode ser observado, mensurado e modificado. Nesse caso, planejar o processo de aprendizagem implica em entender o comportamento como algo passível de observação, mensuração e réplica científica. O modelo behaviorista tem como foco a relação entre o comportamento, os estímulos e suas consequências. Enquanto o cognitivo enfoca tanto os aspectos objetivos e comportamentais, quanto aspectos subjetivos. Leva em consideração as crenças e as percepções dos indivíduos, que influenciam o seu próprio processo de apreensão da realidade. O modelo cognitivista leva em consideração a aquisição de conceitos e a solução de problemas. Existem alguns tipos de inteligência, são eles: inteligência lógico-matemática, que é a sensibilidade e capacidade para discernir padrões lógicos ou numéricos, capacidade para lidar com longas cadeias de raciocínio, a inteligência verbal, que está relacionada à sensibilidade aos sons, ritmos e significado das palavras, sensibilidade a diferentes funções da língua. Inteligência musical, que é a habilidade para produzir sons e apreciar melodias, ritmos, intensidade e timbre, gosto pelas formas de expressão musical. A inteligência espacial, que é a capacidade de perceber o mundo visual e espacialmente. Inteligência corporal sinestésica, que é a habilidade para controlar movimentos do corpo e lidar com os objetos. Inteligência interpessoal, que é a capacidade para discernir e responder adequadamente a humores, temperamentos e desejos das pessoas. Inteligência intrapessoal, que é a avaliação dos próprios sentimentos e a habilidade de avaliar as próprias forças e fraquezas. Inteligência pictográfica, que é a habilidade de transmitir mensagem por meio de desenhos, figuras, imagens, facilidade em memorizar cenas e lugares. Inteligência naturalista, que é a sensibilidade quanto à natureza e ao meio ambiente, que é a capacidade de entender o meio natural e identificar como as coisas acontecem na natureza. Aprendizagem organizacional. Alencar, ele explica que a aprendizagem organizacional ocorre à medida que o conhecimento adquirido e desenvolvido pelos membros de forma individual é interiorizado na memória da organização. A memória organizacional refere-se a informações registradas da história de uma empresa que pode ser usada para tomada de decisões. Para Bastos, a aprendizagem passa a ser organizacional no momento em que, transcendendo a cada indivíduo em particular, os conhecimentos, as atitudes, as visões e as práticas tornam-se compartilhados pelo coletivo. Esse compartilhamento pode levar à criação de estruturas ou rotinas que podem ser explícitas novas formas de agir na organização. Para Souza, quatro dimensões básicas do aprendizado gerencial. Habilidade cognitiva. Significa ser informado e aprender sobre administração a partir do estoque de conhecimentos existentes, desde a definição de objetivos e a formulação de políticas até o arsenal de ideias existentes sobre estruturas, processos e comportamentos organizacionais. Habilidade analítica consiste em aprender a identificar e diagnosticar problemas administrativos, decompondo-os em diferentes partes, para rearrumá-los na busca de novas soluções. Aprende-se a estabelecer relações entre fatores organizacionais e a identificar os mais importantes, além de se poder ver a potencialidade de técnicas e instrumentos administrativos na solução de problemas. Habilidade comportamental significa adquirir novas maneiras de interação humana dentre padrões alternativos conhecidos e validados socialmente. Envolve, por exemplo, novas formas de comunicação, de interagir em pequenos grupos, de exercer ou de lidar com poder e autoridade. Habilidade de ação consiste na capacidade de interferir intencionalmente na realidade, ou seja, a capacidade de transformar conhecimentos e alternativas comportamentais em formas efetivas de ação. Envolve basicamente melhor conhecimento de si próprio, de seu papel organizacional, dos objetivos e do contexto em que se atua, além do comprometimento com a missão socioeconômica da empresa em que se trabalha.